Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, digamos aberta a 33ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 10ª legislatura do Poder Legislativo Moronhense. Solicito ao senhor secretário proceda à verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, encontro-se presente a vereadora Nelita, Edson Batilani, Vossa Excelência Olivino Custódio, vereador Tucano, vereador Pepita, vereadora Elvira, vereador Sidney, vereador Miguel, vereador Edilson e vereador Luiz Alfredo.
Solicito ao vereador Dr. Miguel que faça a leitura de um trecho bíblico, para tanto convidamos que todos fiquem em pé.
Boa noite a todos.
Registra, presidente do vereador Edoel.
Boa noite a todos. Vou ler livro dos Salmos 19.8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Graças a Deus.
Amém. Tão curto.
Ata da 31ª e 32ª sessão ordinária. Se houver pedido de identificação ou impugnação, o presidente das ordens. Ah, em discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam com isso. Quem não aprova, manifesta levantando. Aprovado por unanimidade. Expediente. Artigo 80 do Regimento Interno. Expediente recebido do Poder Executivo, artigo 80, inciso 2º do Regimento Interno.
Projeto de Lei número 118/2019. Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 51.452,21 no orçamento da Fundação de Esportes de Campo Mourão, exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Item por objetivo. Tem por objetivo cobrir as despesas fixas, tais como energia elétrica, água e esgoto das praças esportivas e sede da Fundação de Esportes de Campo Mourão, em regime de urgência.
Em discussão, a urgência. Em votação, urgência. Aqueles que aprovam, permaneçam com isso. Quem não aprova, manifeste, levantando. Aprovado por unanimidade.
Mensagem de veto número 3/2019. Executivo Municipal veta totalmente o projeto de lei número 27/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 3.550, de 7 de janeiro de 2015, e dá outras providências. Visa alterar a lei que dispõe sobre a criação do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município de Campo Mourão, na forma específica.
Senhor secretário, teria como o senhor puxar o microfone mais próximo? Não estamos nem ouvindo o que o senhor está lendo.
Não, esse não está, esse evento.
Para conhecimento da casa. Isso. Ofício do senhor prefeito em resposta ao requerimento e indicações legislativas. O senhor dos vereadores autores já conhece os conteúdos. Pretendo que façamos a leitura de algum dessas respostas, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno.
Senhor presidente, registra a presença do vereador Cícero.
Da mesma forma, temos expediente recebido de terceiros, cuja cópia já foi encaminhada aos vereadores interessados em tempo hábil. E se encontra à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretendo que algum desses seja lido, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno.
Tem uma resposta aqui do Ministério da Ministério da Cidadania, Fundo Nacional de Assistência Social. Vereador Edilson, quanto é que eles repassam, afinal de contas? Eu passei os olhos aqui e não vi valores em resposta à sua pergunta. É uma resposta...
Não tem valor mesmo.
Vereador. Sobre um pedido que você fez sobre o lar dos idosos ao Ministério da Cidade. Você deve ter recebido o original, E aqui eu não vi resultado. Qual a informação, qual o valor?
Batilani.
Mas o senhor pode trazer amanhã, não tem problema.
Posso, mas se eu não me engano, foi R$300 mil, tá?
Tá
o,
bom.
O valor da solicitação. Mas posso fazer o levantamento amanhã.
Oh, tá. Se houver qualquer dúvida, amanhã traz conserto. Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposição apresentada pelo senhor vereador. Artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno.
Projeto de Lei número 116/2019. Vereador Jadir Pepita. Dispõe sobre a permissão de acompanhantes nas dependências dos estabelecimentos de saúde do município de Camponão e dá outras providências. Projeto de lei número 117/2019. Professor Cícero, altera dispositivo da lei número 2891 de 15 de março de 2012, que estabelece norma para o desembarque de pessoas do sexo feminino no período noturno no transporte coletivo urbano do município de Camponão.
Informamos que todas as indicações foram despachados favoravelmente por essa presidência. Senhores, pretendo que seja feita a leitura de alguma delas, artigo 129 do Regimento Interno. Senão, o senhor secretário falar a leitura numérica e o nome do autor das indicações.
Senhor presidente, registra a presença do vereador Cabo Cruz. Indicação 18-75-19, Batilani. 1876, Batilani. 1877, Batilani. 1878, Sidney Jardim. 1879, Sidney Jardim. 1880, Tucano. 1883, Olivino Custódio. 1884, Olivino Custódio. 1885, Professora Anelita. 1886, Cabo Cruz. 1887, Cabo Cruz. 1888, Cabo Cruz. 1889, Cabo Cruz, 1890, Cabo Cruz, 1891, Cabo Cruz, 1893, Batilani, 1894, Batilani, 1895, Batilani, 1896, Batilani, 1897, Batilani, 1898, Batilani, 1899, Batilani, 1900, Batilani, 1901, Batilani, 1902, Batilani, 1903, Batilani, 1904, Batilani, 1906, Pepita, 1907, Jadir Pepita, 1908, Jadir Pepita, 1909, Batilani, 1910, Eduel Rocha, 1912, Jadir Pepita, 1914, Edilson Martins, 1915, Tucano, 1916, Tucano, 1917, Tucano, 1918, Sidney Jardim, 1919, Sidney Jardim, 1920, Professora Anelita, 1921, Edilson Martins, 1922, Eduel Rocha, 1923, Eduel Rocha, 1925, Eduel Rocha, 1926, Eduel Rocha, 1927, Eduel Rocha, 1928, Eduel Rocha, 1929, Eduel Rocha, 1930, Cabo Cruz, 1977, indicação legislativa. Professor Cícero, enviar a esta Casa de Leis projeto de lei que dispõe sobre a implantação de assistência psicopedagógica em toda a rede municipal de ensino, com o objetivo de diagnosticar, intervir e prevenir problemas de aprendizagem, também com o enfoque o educando e as instituições de educação infantil e ensino fundamental. Indicação legislativa 3/1993, vereador Luiz Alfredo, enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre o cartão de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, cartão TEA, e dá outras providências.
Leitura e discussão e votação de requerimento. Senhor secretário, proceda à leitura do requerimento conforme determina o artigo 80, inciso 6º do Regimento Interno. Se algum vereador quiser destacar um requerimento, tudo bem. Senão, o senhor secretário fará a leitura do número e o nome do autor.
Eu vou pedir para depois destacar o 386 de autoria do vereador Sidney Jardim. 387, vereador Sidney Jardim. 388, vereador Pepita. 389, Olivino Custódio. 390, Eduardo Rocha. 392, Edilson Martins. 393, Tucano. 394, Eduardo Rocha. 395, Eduardo Rocha. 396, Cabo Cruz. Encerrado. Eu vou ver aqui, depois tem um de urgência, senhor presidente.
Tudo bem.
Esse...
386.
Vereador Sidney Jardim, reitor da Universidade Tecnológica do Paraná, UTFPR, reitoria de Curitiba. Informar. Vossa Senhoria tinha ciência das demandas do campus da UTFPR, localizado em Campo Mourão, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão e Guarapuava, quando houve a liberação do recurso totalizado de 20 milhões. R$ 20 milhões. Solicitamos o envio dos ofícios do Ministério da Educação, MEC, onde consta a discriminação do empenho dos PTRES 1816, não, 108, 116, com expressa menção de atender as despesas com a aquisição de sede Neuville de Campos da UTFPR Curitiba e ofício de liberação específica para aquisição da referida sede.
Discussão, requerimento.
Eu gostaria de falar desse
assunto. Com a palavra, o vereador Batilani.
O vereador Sidney Jardim, eu não vi a resposta, olhei rapidamente agora, que reveio do reitor da UTFPR. Este assunto trata de um recurso de 20 milhões de alguns deputados do Paraná, deputado Rubens Bueno, os demais eu não me recordo o nome, mas era um recurso para Campo Mourão, 5 milhões de reais, recursos para Cornélio Procópio, recursos para Francisco, para Pato Branco. Pato Branco acho que era 10 milhões e 5 para cada um dos outros. Isso foi ajustado na comissão de orçamento pelo relator do orçamento, que era esse deputado do Paraná, ou o chefe da bancada do Paraná, o líder da bancada do Paraná, e isso ficou decidido. Segundo o deputado Rubens Bueno, segundo o reitor, o diretor Leirão, o reitor acabou mudando as coisas por influência direta ao MEC e nós fomos prejudicados. Eu não sei se eu gostaria que o senhor se manifestasse acerca disto, para dar uma explicada, porque eu não concordo com a explicação dada aqui, faz bem o senhor pedir os documentos, né? Mas a origem da emenda era exatamente para favorecer estes campos que eu citei, Camporão, Cornélio Procópio e Pato Branco. Mas me parece que, inclusive, está ajustado que, novamente, vão recolocar a emenda que vai ser aprovada de novo. Mas se o senhor puder dar uma explicada, por gentileza.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney de Souza Jardim.
Nós fizemos o requerimento de novo, Batilhano, porque no nosso primeiro requerimento, o reitor lá de Curitiba, ele fala desse ofício. Ele fala que temos a informar que a resposta à demanda similar já foi endereçada ao senhor deputado federal, que não tem nada a ver, que não é o Rubens que está escrito ali, relator do projeto de lei orçamentária do Congresso Nacional, isso, dia 10 de abril de 2019, em anexo, isso. É possível observar que o MEC cancelou o orçamento da UTFPR, mas esse ofício não veio. E segundo informações, isso não é verdade. Não teria esse cancelamento por parte do MEC, estaria valendo o orçamento para a unidade Campo Mourão. Por isso que eu estou pedindo cópia do ofício.
É porque realmente foi a emenda apresentada pelo relator do orçamento e ajustado entre o deputado Rumes Bueno, que representa a nossa região, um deputado que representa a região de Cornélio Procópio e o relator que representa a cidade de Pato Branco. Então, foi um ajuste entre eles, estava tudo ajustado isso, e realmente, pelo jeito, o reitor nos tirou aí esse recursinho. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Sidney Jardim.
Continue a discussão. Ninguém mais querendo pronunciar, nós colocaremos em votação, né? Está aprovado já, por unanimidade.
Temos um requerimento de urgência, senhor presidente.
Pois não.
Considerando que foi composta a comissão especial através da portaria 184 de 22 de junho de 2019 para analisar o projeto de lei complementar número 18/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo 6º da lei complementar número 31 de 18 de julho de 2014, que dispõe sobre o zonamento de uso e ocupação do solo urbano e rural do município de Campo Mourão. Considerando que a referida comissão especial deliberou e aprovou a necessidade de ampliação do zonamento urbano para a linha divisória do perímetro urbano que circunda o Parque Industrial Augusto Teseli. De consequência, o sistema viário urbano e rural que terá edificado parte do anel viário de integração entre a BR-272 Goiere e a BR-369 Cascavel. Considerando que a realização da edificação do trecho do anel viário de integração ligando a BR-272 Goiere e BR-369 Cascavel impõe por medida de segurança que o atual ponto de captação de água para abastecimento de parte da cidade de Camporão seja realocada num ponto acima do atual local que estão instaladas bombas distantes à montante do rio de aproximadamente 550 metros. Considerando que esta comissão especial deliberou pela contratação da empresa profissional para realizar estudo com o fim de realizar a medição de vazão do Rio do Campo num ponto localizado rio acima da passagem do futuro anel de integração, onde o mencionado, para verificar a possibilidade de alteração do atual local de captação de água para um sistema de abastecimento. Considerando que, após a realização desses estudos, o presidente dessa Casa de Leis deliberou que a referida comissão especial se reunisse juntamente com a comissão de recebimento e os profissionais contratados para recebendo os trabalhos realizados. Considerando que o laudo e estudos, cópias anexas, elaborado pelos profissionais contratados, demonstram haver a viabilidade de alteração do local de captação de água para abastecimento, sem prejuízo no abastecimento do município de Camporão. Considerando que se deliberou pela manifestação da empresa Sanepar, concessionária do sistema de saneamento básico, ao teor do laudo e estudos apresentados. Em face dos expostos, os vereadores, membros da comissão especial designada pela portaria 184, de 22 de julho de 2019, que o presente subscreve ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 137, inciso 4º, combinado com o artigo 160, inciso 2º, a linha D, e artigo 162, inciso 2º, do regimento interno desta Casa de Leis, requerem à mesa, ouvido ao soberano plenário, que seja remetido expediente ao diretor-presidente da Sanepar, senhor Cláudio Stabile, para que nos informe e encaminhe, se houver estudos, laudos, pareceres acerca da alteração do local de captação de água para a rede de abastecimento no marco indicado pelo laudo elaborado por empresa contratada por esse poder legislativo. Solicitamos ainda que nos seja informado a esse poder legislativo o número de unidades consumidoras e população referenciada atendida pelo sistema de abastecimento que se origina no atual ponto de captação de água. Solicitamos outro sim, que seja informado a este poder legislativo os procedimentos necessários e os custos decorrentes do reposicionamento das bombas de captação de água para o abastecimento do município de Camporão no local indicado, ou próximo a ele nos estudos realizados por essa Casa de Leis, conforme laudo em anexo. Por fim, solicitamos seja encaminhado a este Poder Legislativo cópia dos laudos e ou pareceres e demais ensaios das análises físico-químicas da água potável fornecida aos consumidores da cidade de Camporão, bem como a qualidade dos efluentes despejados no Rio do Campo e no Rio 119, originários das estações de tratamento de esgoto. Sala das reuniões da Comissão Especial, portaria 184/2019 do Poder Legislativo, Estado do Paraná, 4 de novembro de 2019. Vereadores Eduel Rocha, Luiz Alfredo, Batilani e professora Nelita.
Em discussão, urgência. Em votação, urgência. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprova, manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento com a urgência. Aprovado. Em votação, o requerimento com urgência, aprovado. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aqueles que não aprovam, manifestem, levantando. Aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo de 10 minutos, sujeito à parte, artigo 81 do regimento interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Luiz Miguel, e depois vereador Luiz Alfredo. Perdão, Miguel. Falei Luiz Miguel. Então assim, ó, não tem problema.
Senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, pessoal da casa, pessoal do som, tem a impressão que não está legal hoje o som, parece que está, não sei o que está acontecendo, dá uma corrigida aí. Bom, faço uso da palavra, como sempre. Essa semana postei nas redes sociais um vídeo, ou seja, uma reclamação em tese do que vem acontecendo com relação aos atos do Diretran. Eu tomei a liberdade, fui até o Diretran, falei com o diretor Iqueda, né, com relação às pessoas que me procuraram para que fizesse recurso de multa. Umas 7, 8 pessoas me procuraram e comecei a verificar que são multas realizadas por agentes públicos da nossa municipal. Aí eu tinha percebido eles na rua, andando aí com uma caminhonete nova, com os vidros fechados, o arzinho ligado, passeando para lá e para cá, eu achei que estavam fazendo alguma coisa de útil. Depois eu fui ver que estavam notificando, multando as pessoas, enfim. Bom, estão dentro da lei? Sim. Foi um decreto da Regina, criou esse cargo, e acabou agora, o Diretran colocou em prática essas notificações e tal. Ah, doutor Miguel, o senhor é a favor da bagunça no trânsito? O senhor é contra o Código de Trânsito? Não, muito pelo contrário. Acho que as leis têm que ser seguidas, temos que usar cinto, estacionar corretamente, tudo isso tem que ser feito. Mas eu cobrei porque é o seguinte, desde o começo do mandato nós estamos lutando por fazer a Zona Verde, a Zona Azul, enfim. O Tauilo teve boa vontade, por duas vezes nos chamou lá para que fizesse a licitação, uma empresa veio demonstrar o que seria melhor, enfim. Mas isso não aconteceu. Fui verificar com o Iqueda, está parado. Ele disse que, olha, isso aí está parado, não sei aonde, por falta de dinheiro e tal. Bom, enfim, tudo bem. Não tem condições de fazer, vamos tirar dinheiro da onde? Não vamos tirar da saúde, não vamos tirar de outro local. É uma área que tem que ser feito, temos que corrigir esse trânsito, que está impossível. Eu diria que Campo Mourão talvez não seja uma cidade tão planejada como uma cidade igual Maringá, como outra cidade que... ao decorrer do tempo eles vão planejando, vão fazendo que o trânsito consiga ter uma fluência melhor, né, que flui melhor. Mas aí vem as notificações. E às vezes a pessoa... Aí o que, que aconteceu? Eu tenho um caso de uma professora, por sinal, minha cliente, que ela, de frente, um colégio, ela deu uma paradinha, estava esperando sair um outro carro, a pessoa estava colocando um cinto, enfim. Uma pequena demora, notificação. O agente está errado? Não, ele está ali para notificar, não é que está certo. Só que tem uma coisinha chamada bom senso. Bom senso é o quê? Meu Deus, nós estamos, está caótico a coisa. Então vamos ter bom senso. Eu disse, olha, Iqueda, deixa a Polícia Militar fazer esse serviço. Quer mais caxia, mais correto que o Bezerra? Ele mesmo, às vezes, tinha bom senso de entender. Os nossos agentes estão com aquela sede de, acho que vontade de ser polícia. E caneta em todo mundo. Gente, foi isso a minha reclamação. Não reclamei do prefeito, não reclamei eu só reclamei que estava errado o que estava sendo feito. Por que estava errado? Porque quando a gente pede para o Diretran para que faça uma rua, que seja mão única, porque é o caso do Alfa, ali em frente ao colégio Alfa, que a gente quer uma redução porque os alunos vão sair, os carros passam ali a 80, 90 por hora, não dá para fazer um redutor de velocidade porque hoje não se faz mais lombada, não se faz mais isso, não faz aquilo. Quando se pede para fazer lá em frente uma escola que tem que ser mão única, porque se estaciona um ônibus de um lado, o outro do outro, não passa nada, não faz também. Mas isso não precisa de dinheiro. Se precisa, é pouco dinheiro. É diferente de pedir, olha, vamos duplicar essa rua, vamos asfaltar aquela rua, precisa de dinheiro. Agora isso precisa só de vontade do Diretran, né? Então, infelizmente, o secretário não atende os pedidos do vereador. Já falo direto ao secretário, me atendeu muito bem lá no Diretran. Mas, infelizmente, os pedidos nossos, em frente à delegacia, teve um outro vereador aqui, o vereador Tucano, um dia se reunimos com o Iqueda, ficou para outra semana ele fazer. Sabe o que era para ele fazer? Pintar as faixas assim, ó. Nós se comprometemos, o vereador Tucano estava junto, até depois eu falei com o Pepito e outros vereadores, Cabo Cruz, era para ir pintar as faixinhas. Não foram fazer. Para mim isso é preguiça, isso é vontade de trabalhar. Agora, para ir multar as pessoas de bem, as pessoas estão trabalhando, às vezes quer fazer um depósito, vai deixar uma pessoa no depósito, está lá para multar. Então isso é uma reclamação. Falei com o prefeito normalmente sobre isso. É uma situação assim muito chata. E nós, vereadores, estamos aqui para fazer leis, fiscalizar o prefeito, e também cobrar essas situações que acontecem, porque qual o objetivo? Que as coisas fluam, que a coisa aconteça, um bem da nossa, digamos assim...
Me permite uma parte...
Da comunidade, de modo geral. Pois não, vereador?
Não, eu até da sua cobrança de não atender com a necessidade que a gente cobra, eu também tenho lá reclamações, porque tenho pedido... A explicação é que falta estrutura, que estão licitando, enfim. Então, mas eu acho que precisa agilizar e fortalecer a Detran de alguma forma para que ela possa prestar um bom serviço. Mas quanto às multas, eu acho que o primeiro multado foi o meu veículo, que minha mulher usa, e foi multado duas vezes. Né? Uma vez foi por estacionar em local em horário de descarga. Eu cobrei ela, falou, não, mas eu parei às 9. Falei, mas é 9:30. O outro local, a outra multa, foi porque ela parou em fila dupla, mas foi só um instantinho para levar devolver uma encomenda para uma loja. Falei, mas não tem um instantinho. Parou em fila dupla, se o policial, se o vigilante, e tem que multar mesmo. Porque todo mundo que recebeu a multa vai falar que tinha razão. Então, eu quero discordar das pessoas reclamarem da autuação, não da sua observação, não estou falando isso, não estou falando crítico, mas... as pessoas têm que compreender, eles estão aí para ajudar, para melhorar. Você, e eu espero que continue fazendo isso.
Meu tempo está excedido, fica a cargo do presidente.
Não, o seu tempo não.
Tempo dele aqui. Pois não, vereador.
O senhor tem 10 minutos, olha, não está nem marcando.
Eu vou contar uma passagem aqui.
Não, vereador, pelo amor de Deus, uma parte, senão isso não
é um minuto. Tempo, né?
Eu tenho um monte de coisa para falar.
Você vai me dar
aqui.
Um minuto ou não?
Pois não, sim, estou brincando.
Se me der um minuto, eu vou falar.
Vai lá.
Eu mandei. Pedi, fazendo uma visita num bairro, e isso a gente tem que falar. Um cidadão pediu que fosse feita uma passagem, apenas uma pintura e uma placa que pare. Faz 3 anos que eu pedi para o senhor Iqueda, né? Lá da Diretran. Ele marcou 200 vezes na agenda dele, até hoje não fez. Concluindo, esse dia eu mandei um cartão para... dar os parabéns para o aniversário desse cidadão. A hora que ele recebeu o cartão, ele rasgou o cartão desse jeito e jogou no chão. E falou, se esse vereador não consegue nem mandar pintar uma faixa e pôr uma placa de pare, o que, que ele me manda dar os parabéns para o meu aniversário? Jogou no chão o cartão que eu mandei para ele. Então eu fiquei indignado, uma faixa e uma placa pare. Por isso que eu usei a parte para...
Não, eu agradeço. E veja, fique bem claro, eu não sou a favor da baderna no trânsito, não. Tem uma coisa chamada bom senso. O senhor Batilani, minha mulher estacionou em fila dupla, ela multou e tal, tem condições de pagar, parabéns. Agora, se a sua não achar onde estacionar, ela parar para uma pessoa descer do carro para entregar alguma coisa até ela dar uma volta e ele multar, o senhor não vai gostar. Só um minuto. Então, assim, eu quero dizer para o senhor o seguinte... Eu não sou a favor da baderna, eu sou a favor da que a coisa aconteça. Por que, que não foi pintar em frente à delegacia um pedido nosso? Custa aí fazer isso? Sabe o que eu resolvi, senhor vereador? Passando em frente aqui a Dias Bike ali, me pediram que fazia 2-3 anos que tinha pedido para pintar ali também. Na hora eu consegui resolver, porque eu liguei no Diretran, uma menina me atendeu, o Iqueda não estava lá, eu disse que quem que resolve isso aqui? Eles só querem autorização para eles pintar, para que não venha usurpar o poder do município. Aí falou, não, ligou para ele, ele autorizou a pintar, então pegou a tinta correta, foi lá e pintou. Então tem coisas pequenas, que eu não digo nem que é o prefeito nem fica sabendo dessas coisas. É coisas que prejudicam. Não adianta você fazer uma obra bonita e na hora de pintar você faz uma pintura bonita e no final você joga um balde de tinta na parede. Então são pequenas coisas que a gente tem que cobrar dos secretários para que os secretários tomem providência e saibam que nós estamos cobrando aqui. Eu tenho várias cobranças que eu vou fazer de agora em diante. Toda a sessão está sendo feito um dossiê do que eu vou cobrar. Mas essa eu não cobro nem do senhor prefeito. Eu cobro do seu secretário. Muito obrigado.
Não, não. senhor secretário, próximo, quem? Quem é o próximo? É o vereador Luiz Alfredo.
Todo mundo que é multado diz que não. Todo mundo que comete um crime diz que não é criminoso.
Já chamei o Luiz Alfredo.
Sim. Vai ter mais.
Senhores e senhora presente. Essa semana foi bem. Foi bem profícuo, né? Sobraram notícia, né? Solta, prende, sai, não sai, xinga, dá tiro. Acho até que afetou o pessoal da casa aí que está com dificuldade na tramitação. Mas me chamou a atenção, e tem me chamado a atenção há algum tempo, as manifestações em WhatsApp, Facebook, Instagram, e as próprias matérias jornalísticas mesmo, né? E eu tenho observado aí há uns 5, 6 dias, como que as pessoas assim, fazem defesas de matérias de alta complexidade, como é o controle de constitucionalidade no país, né? Eu me formei em 1983, e naquela época a gente tinha o direito constitucional, uma coisa um pouco restrita, a gente ainda tinha acabado de sair da questão da chamada ditadura para alguns, revolução para outros, o que quer que seja o nome dado, mas a gente só teve uma possibilidade de falar mais a partir de outubro de 88, com a nova Constituição Cidadã, onde você teve isso mais claro. E essa semana ali, por várias vezes, a frase de Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e a ter a vergonha de ser honesto. Ou seja, a gente vê descampado. Eu ouço aqui, ouço em vários lugares, a facilidade com que as pessoas se alvoroçam, né? Ficam nervosas, ficam bravas com o seu conhecimento. E eu não sei se alguns já se passaram para fazer uma leitura da chamada síndrome da superioridade ilusória. Certa vez, vereador Miguel, que afeta a área, um senhor adentrou no mesmo dia a dois bancos nos Estados Unidos, sem máscara, sem nada, sem se preocupar com as câmaras, e procedeu seguidamente dois assaltos. Uma mão armada, é um assalto, pegou o dinheiro, carregou, tal, foi no banco 1, banco 2. Passado, final da tarde, à noite, no outro dia de manhã, ele estava preso. E no momento que ele foi preso, ele ficou irresignado, ele ficou nervoso. Como que vocês estão me prendendo? Aí falou, nós que perguntamos, como é que você faz um assalto a cara limpa? Cara limpa não. Um amigo meu me ensinou que se eu passasse limão na cara, câmara nenhuma ia me filmar. E aí nasceu o professor David Dunning, da Universidade de Cornell, ajudado pelo seu amigo, também um grande professor. Começaram, o Just Kruger, começaram a fazer esse estudo. Como alguém pode ficar tão confiante numa ideia absurda? Né? E aí, esse distúrbio cognitivo, essa forma de falar, de aceitar, né, as pessoas, eu vou fazer uma leitura porque é interessante, e gosto de achar um pouco maçante, né, uma das teorias, né, que esse distúrbio cognitivo, que é essa forma de se pensar, na qual pessoas ignorantes em determinados assuntos acreditam, sem reconhecer a sua própria ignorância e limitações, que sabem mais do que aquelas que são estudadas e experimentadas. Essas pessoas vivem em um estado de superioridade ilusória, acreditando serem muito sábias, mas que, na realidade, estão muito atrás daqueles que a cercam ou por elas são liderados, fazendo com que cheguem às decisões erradas e resultados indevidos. Em outras palavras, a autoconfiança, a crítica em si mesmo, tem como reflexo a falta de reconhecimento de limites, trazendo como consequência prejuízos próprios a terceiros. E assim têm sido as administrações públicas. De repente, por um motivo ou outro, alguém acha, sem ter lido uma linha, sem ter lido feito um curso, sem ter feito de nada, isso aqui está errado. Isso aqui não pode ser dessa forma. Ou, sabendo o fato como ocorreu, de uma forma totalmente desavisada, e de uma forma eminentemente intelectual, começa a alterar a verdade dos fatos, começando a se tornar um mentiroso compulsivo, também conhecido por mitomania, a mania de inventar, de criar situações inexistentes, desnecessárias. E por que que eu fiz a citação de Rui Barbosa? Porque todo mundo cita Rui Barbosa com muita facilidade. Mas
Eu vou dar a fonte de pesquisa, a primeira década republicana, capítulo 1, livro A Ordem do Progresso, editora Campos. Sabiam os senhores que Rui Barbosa foi ministro da Fazenda de 1890, da Primeira República de Deodoro? Sabiam os senhores que Rui Barbosa foi responsável pelo primeiro grande endividamento e quebra do Brasil, com a sua ideia do chamado plano de encilhamento? Por que encilhamento? Lembrando o encilhar o cavalo. Com o plano dele, com o autoconhecedor de finanças, porque fez um direito comparado com a França, Estados Unidos, trouxe um modelo dos bancos americanos para o Brasil, na qual o Tesouro Nacional lastreou a emissão de ações por novas empresas para o desenvolvimento do país. A empresa falia, o governo federal ia lá e cobria as ações daquela empresa. Por 14 meses ele conseguiu arrumar um endividamento que só foi regulado, só foi dado um ponto de equilíbrio em 1945 e 1950. O tamanho do estouro que o Rui Barbosa fez com o Brasil quando criou a maior dívida que esse país já teve. Mas por que dele não se falava? Exatamente porque ele dominava os banqueiros. E vocês querem saber a maior ainda? Quem aconselhou o Rui Barbosa a fazer o encilhamento? Mayrink, banqueiro do Rio de Janeiro. O maior beneficiado e o maior emissor de ações. Rui Barbosa fica 14 meses no Ministério da Fazenda. Sabe onde ele vai trabalhar depois, vereador Tucano? No banco de Mayrink. Se tornando sócio e diretor do banco e vem a falecer em 1923. Muito bem de vida, obrigado. Mas é dele a frase que nós vamos ter vergonha de ajudar os ricos. E esse é fato histórico. E a gente fica falando, ah, desse, daquele que é bom, que é ruim. E é isso que acontece na gestão nossa. Defendi, briguei e lutei. Gente, o IPTU 2017 que vocês estão subindo vai subir mais de 100%, 200%. Não, não vai. Então vai lá explicar lá para o seu Berbit lá. Em 2017, o IPTU dele foi R$ 433. 2019, 1.006. Taxa de coleta de lixo, R$ 115. Taxa de coleta de lixo em 2017. Taxa de coleta de lixo em 2019, 343. Não vem me dizer que o terreno dele vale mais ou menos. O que, que o seu Berbit faz lá? Mas o seu Berbit está contente, né? Porque agora nós pegamos dinheiro do Banco do Brasil, financiamos e conseguimos inaugurar o primeiro caga-móvel de Campo Mourão. Agora nós temos um cagador ambulante. Para cada evento teremos uma patente. E todos poderão fazer as suas necessidades, não mais atrás dos muros, como tanto reclama o Arlindo Piacentini, aqui no boteco, na esquina da Brezinski, com a Indo Bandeira. Agora tem um banheirinho móvel. E barato esse negócio, né? Você tem um carro para puxar, alguém para limpar, alguém para cuidar. Era muito caro ter banheiro químico para os eventos, que era de um terceiro que limpava e arrumava. Mas a gente foi lá no Banco Brasil e financiou para fazer isso daí. Ótima matéria. Até eu vi a repercussão nas redes sociais, muito interessante. E às vezes eu venho aqui e falo, ó, gente, não enfia dinheiro na Santa Casa de fundo a fundo, que isso daí vai dar problema. 550 mil do fundo do estadual para o Fundo Municipal de Saúde é dinheiro de produção. Não, não é. É. Agora estão lá vendo como é que resolve o dinheiro que gastaram sem poder e como é que o dinheiro vem para poder pagar a conta, porque a Santa Casa está com 4, 5 meses de endividamento. Então são pontuais. É lógico que eu tenho que fazer buraco na rua para provar que o asfalto não presta. Mas o Tribunal de Contas me antecipou, a mesma empresa fez em Araruna e já mandou pagar. O meu só falta perícia para pagar. Vereador Miguel, os dois agentes de trânsito foram contratados quando eu estava com vedação de liminar na ação que eu movi de aumentos dos cargos em comissão. E a prefeitura tem 15 dias para tomar providência e fazer exoneração. Não vai ter agente de trânsito, porque o cargo não poderia ser provido, não é cargo de substituição, como numa emergência da saúde e da educação. Então essas multas podem ficar sossegadas, que elas vão deixar de existir. Tá? Eles têm mais 10 ou 12 dias úteis aí para justificar. Eles estavam com mais de 54% quando proveram esses cargos. E é por isso que não vai ter estacionamento regulamentado em Campo Mourão. Porque sem agente de trânsito, você não tem a pessoa devidamente encarregada para fazer a autuação. Não é verdade? Eu não tenho pressa. É uma questão processual e ritualística, que a sentença sai e o despacho sai na sequência. Então, essas multas que estão sendo aplicadas, alguém vai ser responsabilizado. Por quê? Porque o provedor que está provido no cargo está improvido de forma ilegal, inconstitucional, por isso ele não pode ficar lá. Então, essa é a forma de fazer gestão pública. Você cria situações que você não tem conhecimento, não tem especialidade, não tem perícia para fazer aquilo, mas eu tenho voto popular. Muitos têm voto popular. Dentro, fora da cadeia, do jeito que for. Então, os acontecimentos dessa semana do Brasil, está bem claro. O país não é estável, o país não é culturalmente sábio ainda, e o que nós estamos caminhando apenas muito próximo de uma Bolívia daqui por dia, se nós não tomarmos ciência e fizermos a nossa responsabilidade torrando o dinheiro como nós estamos tornando o orçamento público. Agradeço.
Vereador Pepita.
Boa noite a todos, os vereadores, colegas. Cumprimentar a imprensa, companheiro Cid Sauer, França. Cumprimentar todos os funcionários desta casa. E dizer hoje que me traz a essa tribuna é uma resposta do ofício que nós tivemos aí, hoje, nessa casa aqui, que eu não pedi para ler, porque o ofício estava feito, veio a resposta no nome do vereador Edilson. E eu tinha feito um requerimento em 31 de maio de 2019, esse requerimento é o mesmo assunto. Por que que o pátio do Detran, naquela época nós estávamos tendo uma epidemia em questão da dengue aqui no município de Campo Mourão, e o pátio do Detran aberto com carros lá com larvas, água parada, que eu fotografei, tirei foto, fiz um requerimento para o governo do Paraná, ao Ratinho. E agora chega a resposta para nós, tanto do meu requerimento como do ofício do vereador Edilson, que no qual a resposta deles é bem, eu vou ler aqui, que não tem nem significância o que eles escrevem aqui, o descaso que eles fazem com os vereadores e com a população da cidade, porque para cobrar imposto o governador é bom, aumentar a tarifa de água, de energia, eles são os melhores do mundo. Mas aí hoje eu estou me sentindo envergonhado de ser político, mais uma vez. Porque eu não tenho cargo de comissão em governo nenhum. Posso olhar no olho deles e dizer isso para eles. Eu trabalho para o povo. Então essa forma me deixou indignado. Veja bem, em atenção ao expediente, informamos da inviabilidade da construção da cobertura em razão do valor estimado para a obra, bem como o avanço do projeto da terceirização dos pátios, com previsão de início das atividades no segundo semestre de 2020, conforme o exposto no presente caderno administrativo. Aí eu pergunto para os senhores, os ferros velhos da nossa cidade aqui, a prefeitura vai lá, notifica e exige que seja feita a cobertura. Quem é que tem que fiscalizar o Detran? Eu gostaria de perguntar essa pergunta, fazer um requerimento agora, para o nosso prefeito Taúlio Tezeli trazer essa resposta para nós, doutor Miguel. Porque se nós, que somos vereador, fiscalizador, vamos lá, fiscalizamos, tiramos foto e pedimos, e eles mandam uma resposta dessa forma aqui, que eles não estão nem preocupados. Isso daí é um desrespeito com o vereador, e eu nunca vou esquecer do que o vereador, do que o candidato a prefeito Fidel falou um dia lá em Brasília, que o vereador tinha que ter vergonha na cara e parar de correr atrás de deputado. Parar de correr atrás de deputado e lutar pelo povo. Porque os deputados, na hora de arrancar voto na nossa cidade, eles vêm aqui, tiram os votos daqui, levam para suas regiões, para o seu banco de votos lá, se elege e nunca mais vota aqui em Camorão. Os que votam e estão aqui direto, também não nos ajudam a cobrar. Dessa forma, nós temos aqui o deputado Douglas Fabrício, que é do meu partido. Eu fiz o requerimento, solicitei isso a ele, como também fiz um requerimento solicitando uma ciclovia que liga até a saída da Vila Rio Grande, até a Santa Casa, ligando até o Flor do Campo, a Vila Rural. E no momento, o que ele sabe dizer é que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem recurso. Mas na onde vai parar os impostos da nossa cidade? Os impostos que o povo paga. Eu quero agora, a partir de agora, como sempre fiz, falar, vou falar toda segunda, terça, fazer igual o Miguel falou, começar a cobrar, porque o povo de Campo Mourão merece respeito. E é um respeito não só de mim como vereador, mas de todos os vereadores que aqui estão. Vereador Edson Batilani, é um descaso conosco. Porque nós vamos ali, ó, no Ferro Velho, pessoas humildes, tá lá com 4, 5 funcionários trabalhando, eles exigem que gasta 40, 50 mil reais para fazer a cobertura. E se não fizer, fecha o Ferro Velho. E o Detran? Isso é uma falta de respeito, uma falta de vergonha. Eu tenho que a honra de falar, não tenho cargo em governo. Pode gravar, pode sair no rádio, pode puxar lá, eu não tenho cargo em governo. Então eu falo e bato, porque eu bato porque eu quero o bem da população. Teve vários amigos meus ali da perimetral Tranquei de Almeida Neves, que foi notificado, que está lá gastando 30, 40 mil reais, em vez de investir nas suas empresas, estão investindo em cobertura, porque é exigência da secretaria nossa de fiscalização. E o Detran, como é que fica? Eu vou fazer o requerimento e vou pegar, Marcelo, você já deixa providenciado, que eu quero ver a resposta que o seu Calixto vai dar para mim. Porque nós temos que começar a trabalhar para o povo, começar a ver a situação que é só cobra, pede e nada acontece. Vereador Sidney Jardim sabe como é difícil ser representante do povo aqui nessa casa. Você solicita, como o Miguel falou, uma simples pintura de faixa. Não tem jeito. Não faz, não dá. Como o Miguel falou, é desrespeitando os vereadores. Mas quando é época de campanha, não tem um secretário que vai lá pedir voto na casa da população. Porque se eles forem na casa dos moradores, os moradores saem batendo neles lá. Mas eu acho pouco. Está na hora de começar a bater. Tem que bater, começar a descer o cacete para o povo aprender, para os políticos aprender, que quem promete e não faz, tem que começar a apanhar mesmo, Miguel. A população já passou da hora de mandar descer o cacete em nós. Eu tenho a honra de dizer, trabalho muito, Olivino Custódio sabe a minha correria. Muitas vezes trabalho incansado, sábado, domingo, para atender o povo. Porque eu fui eleito para representar a população. E eu não acredito nessa resposta. Não dá para admitir, vereador Luiz Alfredo, uma resposta dessa. Multa, conforme o Miguel falou.
Concede a parte, vereador?
Concedo.
Olha, eu sugiro a você, sou companheiro para isso, que fôssemos até esse lugar, faça uma filmagem. Já que eu não sei qual é a questão hierarquicamente falando, eu entendo que quando se trata de dengue, o município tem competência para revistar todos os pátios, pouco importa se é do Estado, se é da União, ele pode inclusive fazer as notificações, viu? Pode, se não faz é porque não quer, é aquilo que eu falo. É aquilo que eu falo, o Tauilo nomeou seus secretários e deixa por conta deles a administração da pasta. Só que aí nós temos que começar a cobrar aqui, porque o Tauilo vai ver, opa, tem coisa errada. Se os vereadores estão reclamando, vereador representa o povo, não é secretário de saúde, não. Não é secretário de saúde, não é secretário de obra, eles representam a família deles. Nós representamos o povo. Até porque, peço para ele, saia candidato, ganha eleição, aí você vai representar o povo. Como nós representamos o povo, vamos cobrar essa fiscalização, porque o município tem competência, tem obrigação de multar, inclusive se for federal. Tá certo? Conte comigo.
Obrigado, Miguel. Mas para encerrar, quero aqui deixar minha indignação. E vou, a partir de agora, trabalhar mais falando nessa tribuna livre aqui. Porque muitas vezes, para nego que não atende no papel, tem que começar a falar a verdade aqui. Porque falando aqui, vai estar passando nas rádios, vai estar muita gente ouvindo e vendo a realidade que nós passamos aqui dentro desta casa. E uma das maiores provas, Miguel, é que nós, quando trabalhamos e falamos aqui, acontece. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu de eu pedir, não ser atendido. Na época do ex-secretário Ademir Moura Ribas. O dia que eu vim aqui, falei para ele que era uma falta de respeito um munícipe ficar mais de um ano e meio pedindo uma simples poda de árvore, no outro dia fez. Então, a tribuna é o lugar de nós falar. Agradeço a todos. Muito obrigado.
Vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, eu declino o uso da palavra.
Obedecendo o ordenamento regimental, passaremos à apreciação da matéria da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 1º do regimento interno. Matéria em regime especial.
Projeto de lei complementar número 13/2018. Executivo Municipal institui tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, empresas de pequeno porte e aos microempreendedores individuais no âmbito do município de Camporão, em conformidade com as normas gerais previstas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2008, e suas alterações com substitutivo.
Informamos que a matéria interna recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação e Redação com Emendas e da Comissão Especial Méritos, designado pela Portaria 239/2019 com emendas. Em discussão, a emenda sugerida pela Comissão de Legislação e Redação.
Senhor Presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Edson Batilani.
Ao analisar esse projeto, que entrou na casa ainda em 2018, o nosso jurídico e também a Comissão de Legislação e Redação observou algumas inconsistências em relação à legislação federal. A citada lei aqui, que de 14 de dezembro de 2006, a lei federal, que trata exatamente das micro, pequenas e microempreendedores individuais. Esse projeto foi feito diligência ao executivo e foi encaminhado, passado algum tempo, um substitutivo ao projeto de lei original. Tramitando na casa, aí foi evidentemente acolhida o projeto de lei, houve as correções recomendadas pelos nossos vereadores, mas com a necessidade de algumas emendas. A Comissão de Legislação e Redação fez a emenda, fez o parecer favorável com emendas, e o projeto foi encaminhado à comissão especial que fez a análise de mérito da proposição. Nós observamos nesta comissão especial, e eu tive a oportunidade de ser o relator, que tinha algumas, inclusive um errinho ou dois de digitação na emenda original. Fomos conversar com o secretário Faco, discutimos toda a emenda, algumas questões do projeto, e constatamos que algumas coisas precisavam de pequenas correções para que a lei realmente ficasse com a melhor redação possível para atender os seus objetivos. E também havia na legislação e redação a exclusão de um artigo, o artigo 66, eu me lembro ainda dele, parece que o seu parágrafo único, que estava sendo excluída. E nós entendemos que esse artigo, com uma pequena alteração de redação, ele poderia permanecer. Então, nós tivemos que dar um parecer novo, fomos orientados pelo nosso jurídico, orientado pelo pessoal do Legislativo, que deveríamos fazer uma nova emenda, acatando tudo aquilo que estava na redação e legislação, na emenda da legislação e redação, fazendo correções onde haviam dois errinhos, um de digitação e um que havia uma repetição de uma palavra ou duas, e fazendo algumas pequenas alterações e reincluindo o artigo 66, também fazendo uma emenda modificativa neste. E assim foi feito, com o parecer favorável, no entanto, se posicionando contrário às emendas da legislação e redação, porque a orientação que recebemos é de que, se aprovado, e nós passamos isso aos vereadores, hoje de manhã, através de um zap, informando das inconsistências que nós precisamos corrigir, e que, se votássemos as emendas apresentadas, porque ela está no corpo do parecer da legislação e redação, nós não podemos votar na emenda da comissão especial, que faz algumas modificações, melhora o parecer original, as emendas originais da legislação e redação, Então, pelas orientações, nós teríamos que reprovar, como demos o parecer contrário, e essa primeira votação, para depois acatar a emenda apresentada pela Comissão Especial de Mérito deste assunto. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, como eu já passei de manhã, que no início a gente rejeita essa primeira emenda da legislação em redação, e, na sequência, votemos favoravelmente a emenda da Comissão Especial. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue discussão, emenda.
Só para discussão.
Com a palavra, vereador Luiz Alfredo.
Só perguntar para os membros da comissão se vocês fizeram adequação para a medida provisória e agora a lei de incremento de desenvolvimento do fomento ao mercado. Eu estava lendo aqui e não estou identificando como as questões de tratamento de alvará com mais rapidez, porque, só para recordar rapidamente, nós tivemos em março a medida provisória do presidente Bolsonaro, que foi convertida em lei agora em agosto, que é a chamada abertura do mercado, que diz respeito à emissão de alvarás, à emissão de taxas, que vai além apenas do microempreendedor, mas inclusive com ele. E na emenda da comissão especial, eu não identifiquei essa atualização, já que a gente já está soltando regulamentando o microempreendedor numa legislação de vanguarda, e eu não identifiquei essas modificações da nova lei para o microempreendedor e que poderia se estender, logicamente, a outros empresários. Até a gente tem um caso concreto aqui, interessante, né? Você é pessoa física e se transforma em pessoa jurídica, a Sanepar não pode mudar a sua categoria de cobrança. Você não deixa de, né? Você não pode sofrer majoração de física para jurídica. E está previsto aqui, e vem previsto lá na Federal também. É só perguntar se vocês fizeram essa adequação. Talvez me passou despercebido aqui.
Confesso, vereador, que nós não... Até porque o município já está trabalhando de acordo com a legislação federal, enquanto desburocratização, lá na casa do empreendedor, e inclusive já instalou lá o setor de alvará, já instalou para que dê agilidade, o setor de vigilância sanitária, enfim, para que facilite a atividade dos...
É porque está soltando a legislação aqui, achei que você já fosse condensar.
Mas eu confesso que nós não atentamos para esse detalhe, se havia necessidade de alguma alteração aqui, alguma emenda em relação à lei agora recente, sancionada pelo presidente da República. Eu acho que isto, se é possível, de alguma emenda amanhã, né? Eu gostaria de, se a gente me proponha, dar uma analisada com uma colaboração de outros vereadores e a gente propor alguma emenda na votação de amanhã.
Só estou sugerindo para dar celeridade, né? Já que o espírito da coisa aqui é reduzir a burocracia, né?
Exato.
Porque aqui, nesse caso, no microempreendedor, vocês não estão prevendo, e já está previsto na legislação federal, a ausência de alvará para as atividades, cabeleireiro, borracheiro, essas coisas, atividade menos complexidade.
Isso.
Né? Então, essa lei aqui ainda prevê uma certa burocratização e a gente já está dispensado disso.
Isso.
Né? Só estou dando um exemplo prático, não sei se, como os membros da comissão foram muito, segundo o vereador relatou, os componentes dessa casa que auxiliaram, né? Talvez se amanhã de manhã o senhor puder condensar, não quero atrasar a votação, mas para a gente dar mais agilidade ainda ao microempreendedor aqui, né? A gente está vendo vários benefícios para eles aqui. E não podemos esquecer que a nossa economia é um percentual significativo de micro e pequeno empreendedor. Né?
Ajudaria
muito, porque nós temos os casos, só para dar exemplo para o vereador.
Por exemplo, tem algumas coisas. Aqui, ó, aplica-se ao município a relação de atividade de alto risco baixada na resolução. Quer dizer, aqui nós estamos acatando até que o município tenha a sua própria relação à federal, mas o município vai fazer a sua relação própria, que está vinculada a esta legislação nova, né? Mas nós precisamos, realmente concordo com o senhor, que de repente é interessante dar uma olhadinha na lei nova e ver se cabe aqui mais alguma
coisa. Inclusive, acréscimo. Tem uma coisa na legislação federal que eu acho interessante, que é a desburocratização tributária.
Uhum.
Os recursos, as revisões, os lançamentos, facilita muito a vida desse pessoal de alvará, e principalmente a história. Eu chego aqui, eu começo a minha atividade, protocolo. Se eu não me deu meu alvará em 60 dias, eu estou autorizado a trabalhar. Então, não tem... Eu acho que o vereador Cícero compreende bem isso. Né? Você
tá confesso
livre. Então, por exemplo, artes circenses, por exemplo. Eu não preciso de alvará para isso mais em tese, mas eu preciso comunicar com a prefeitura que eu existo, estou lá e tal. Então, seria mais para
É, isto já está implantado.
Contributivamente, se vocês puderem fazer essa junção.
Inclusive, no Código de Postura, cuja relatoria também está comigo, tem alguma coisa que trata de alvará, e eu estou fazendo uma análise de uma série de coisas lá, e eu estou achando que vai ter um conflito no que está no Código de Postura em relação à legislação federal e à própria lei municipal. E lá já estou atentando para isso, mas confesso que nesse projeto aí acabou passando, até porque ele está aqui há mais de um ano e há uma certa urgência para a votação dele. Mas amanhã eu posso dar uma analisada, se houver a necessidade de alguma emenda, nós o faremos. Vou consultar o jurídico, inclusive. Está aqui o doutor Kendi, se pudermos conversar amanhã, doutor, seria bom. Acho que todos entenderam e concordam com esta primeira votação.
Com a palavra, presidente.
Votando contrário.
Com a palavra, Sidney.
O senhor presidente, eu só tenho um entendimento diferente e é o senhor que vai fazer o encaminhamento. Pelo que o vereador Batilani falou hoje, que ele conversou com o nosso jurídico, o certo seria reprovar o parecer da Comissão de Legislação e Redação para aprovar o parecer da Comissão Especial só por conta da emenda. Eu tenho dúvida se regimentalmente estaria certo, até porque é um parecer de legalidade feito pela comissão. Eu acho que o correto seríamos aqui nós pedir a votação em destaque da emenda feita na legislação e redação e votar em destaque essa emenda. E daí reprovamos essa emenda. É essa a minha opinião, que regimentalmente seria o mais correto. E eu posso pedir isso, até porque o regimento fala que a votação em destaque tem que ser pedida por um vereador. Então eu faria o pedido da votação em destaque da emenda que foi apresentada na legislação e redação. Nós reprovamos a emenda, depois nós votamos o parecer da Comissão de Legislação e aprovamos o parecer, e depois disso aprovamos o parecer da Comissão Especial. Pelo menos seria esse o encaminhamento no meu entendimento, em que pese o vereador Bastiani ter conversado com o jurídico, falou que o correto seria reprovar o parecer da emenda.
Segundo a orientação jurídica, seria reprovar e votar o outro.
Eu?
Mas só a emenda que está votando, não está votando o parecer.
Não, ele vai votar o parecer. A discussão a matéria, em votação
é o parecer.
Mas
parecer volta primeiro.
Viu, vereador, se me permite, senhor presidente.
Senhor presidente, mas eu não quero polemizar nada não, tá? Eu só quero dar para o senhor a minha opinião e eu vou votar do jeito que o senhor encaminhar. Se o senhor quiser encaminhar, pode encaminhar que eu vou votar, presidente. A minha ideia não é polemizar.
Eu
e sim,
encaminho pelo parecer jurídico, né, votação nominal, e sugerindo a emenda da legislação e redação. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos vereadores.
Só para não ter dúvida, o roteiro destacou, vereador Estênio Jardim.
Reprovar a emenda.
Senhor presidente,
parecer favorável.
Era isso que eu ia falar, senhor presidente. É que hoje me falaram uma coisa durante o dia, mas agora que no roteiro está outra.
O roteiro fez o
No roteiro está do jeito que eu estou falando.
Isso. Ele deu o favorável em cima e destacou embaixo.
Ok.
A gente vai soltar só o destaque mesmo.
Então, na verdade, vai votar do jeito que eu estava falando, presidente. Nós vamos votar a emenda.
É isso mesmo?
É do jeito que está no roteiro do senhor.
Porque a orientação foi que as emendas estariam fazendo parte do parecer. E com isso não teria como votar.
Só para a questão de encaminhamento, então, vereador Batilani, o senhor está encaminhando então para a gente votar contrário à emenda, certo?
Isso. Seria isso.
Que a votação vai ser nominal, então é bom deixar isso bem claro para os primeiros vereadores que vão votar. Então, primeiro contrário à emenda e depois favorável ao parecer com a emenda da comissão especial.
Exatamente.
Exato.
Votação.
Vereador Cícero, essa primeira votação, pela orientação, tem que ser contrária para ser favorável na outra. Vereador Cícero?
Contrário.
Vereador Edilson?
Contrário à emenda.
Vereador Eduel?
Contrário à emenda.
Vereadora Elvira?
Contrário.
Vereador Batilani? Contrário. Vereador Pepita?
Contrário.
Vereador Luiz Alfredo?
Contrário.
Vereador Miguel?
Contrário à emenda.
Vereadora Nelita?
Contrário.
Vereador Presidente não vota. Vereador Cabo Cruz?
Contrário.
Vereador Sinegi Jardim?
Contrário.
Vereador Tucano?
Contrário.
Agora,
aprovado por unanimidade.
Então, reprovada, né?
Reprovada.
A emenda foi reprovada. Agora
reprovada por unanimidade.
Agora a próxima.
Em discussão, a emenda sugerida pela comissão especial.
Senhor presidente, eu já expliquei aqui antes, inclusive o vereador Miguel, que foi o relator na comissão de legislação e redação, nós conversamos o dia, expliquei que nós estávamos acatando tudo aquilo que fez a redação e legislação, com duas pequenas alterações, uma para melhorar um texto e a outra para corrigir um errinho que tinha, que era a troca de um A por um O, e que dava sentido diferente, e por reapresentar, reincluir o artigo 66 em seu parágrafo, também modificando o artigo para que ele tenha mais sentido dentro da lei apresentada. Então, o vereador Eduel concordou como relator, sem nenhum problema, e votou favoravelmente ao parecer que nós emitimos.
Continua em discussão. Em votação nominal, a emenda sugerida pela comissão especial, o senhor solicita ao senhor secretário que faça chamado nominal do vereador presente para proceder à votação.
Professor Cícero?
Favorável.
Professor, vereador Edilson?
Favorável.
Eduel Rocha?
Favorável.
Elvira?
Favorável.
Batilani, favorável. Pepita?
Favorável.
Dr. Luiz Alfredo?
Favorável.
Dr. Miguel?
Favorável.
Nelita?
Favorável.
Cabo Cruz?
Favorável.
Sidney Jardim?
Favorável.
Tucano?
Favorável.
Aprovado por maioria. Em discussão, substituir com as emendas ser aprovada.
Senhor presidente, com a emenda aprovada, peço a todos que votem favoravelmente ao projeto de lei número 13 de 2018, que trata do regime diferenciado da microempresa, empresa de pequeno porte e microempresas individuais.
Solicito ao senhor secretário que faça chamado nominal do vereador presente para proceder à votação.
Vereador Cícero?
Favorável.
Vereador Edilson? Vereador Eduel?
Favorável.
Vereador Elvira?
Favorável.
Vereador Batilani? Favorável. Vereador Pepita?
Favorável.
Dr. Luiz Alfredo?
Favorável.
Dr. Miguel?
Favorável.
Nelita?
Favorável.
Cabo?
Favorável.
Sidney Jardim?
Favorável.
Tucano?
Favorável.
Todos aprovado por maioria.
Deixa eu achar aqui, que eu acho que 22. É o 22. Projeto de lei complementar número 22/2019, Executivo Municipal. Altera o anexo 3º da lei complementar número 55, de 18 de setembro de 2019, que acresce dispositivo à lei complementar número 22, de 22 de março de 2012, que dispõe sobre o plano diretor do município de Campo Mourão e da outras providências em regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Redação e da Comissão Especial de Mérito, designado pela Portaria 240/2019 com emenda. Em discussão, a emenda sugerida pela Comissão Especial. Em votação. Em votação nominal, a emenda sugerida pela Comissão Especial. Solicito ao senhor secretário que faça chamada do vereador presente para proceder a votação.
Professor Cícero?
Favorável.
Vereador Edilson?
Favorável.
Vereador Eduel?
Favorável.
Vereador Elvira?
Favorável.
Batilani, favorável. Vereador Pepita?
Favorável.
Vereador Luiz Alfredo?
Favorável.
Vereador Dr. Miguel?
Favorável.
Vereadora Anelita?
Favorável.
Vereador Cabo Cruz?
Favorável.
Vereador Sidney Jardim?
Favorável.
Vereador Tucano?
Favorável.
Aprovado por maioria. Em discussão, o projeto com a emenda a ser aprovada. Em votação nominal, o projeto com a emenda a ser aprovado. Solicita ao senhor secretário que faça chamado nominal do vereador presente para proceder à votação.
Vereador Cícero?
Favorável.
Vereador Edilson Martins?
Favorável.
Vereador Eduardo Rocha?
Favorável.
Vereador Elvira?
Favorável.
Vereador Batilani? Favorável. Vereador Pepita?
Favorável.
Vereador Turis Alfredo?
Favorável.
Vereador Tur Miguel?
Favorável.
Vereadora Anelita?
Favorável.
Vereador Cabo Cruz?
Favorável.
Vereador Sidney Jardim?
Favorável.
Vereador Tucano?
Favorável.
Aprovado por maioria.
Projeto de lei número 115 do Executivo Municipal inclui item na tabela demonstrativo 7, LRF, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º, do anexo de metas fiscais, estimativa e compensação de compensação da renúncia de receita na Lei número 3.946, de 26 de julho de 2018, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências.
Informamos que a matéria interna recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, em inciso 1º, artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam com estão, que não aprovam, manifestem levantando. Aprovado por unanimidade. Em segundo turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 1º e 5º do Regimento Interno. Matéria em regime especial.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2019. Mesa Executiva. Altera o caput do artigo 23 da Lei Orgânica do Município. Convocação de suplente de vereador.
Em discussão a proposta.
Senhor presidente, com a palavra.
Com a palavra, vereador Batilani.
A nossa Lei Orgânica, lá ainda no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, não me lembro exatamente se foi no nosso primeiro mandato, eu e Sidney éramos daquela época, ou se no segundo. Nós fizemos uma alteração na Lei Orgânica com relação à convocação de suplente, que era 30 dias, mas nós começamos a perceber que havia uma situação aqui que não nos deixava confortável e havia um entendimento que nós tínhamos um problema entre dois vereadores. Não vou citar aqui o nome em respeito aos dois, um já falecido, inclusive, mas que era necessário alguma alteração. E alteramos este prazo de 30 para 120 dias para o tratamento de saúde. As outras licenças são normais. Eu tive mais dois mandatos, estou no quarto, o Sidney Jardim já está no sexto mandato, e nunca mais a gente percebeu esse tipo de coisa. Recentemente, discutindo com o presidente Olivino e a mesa, entendemos que estes 120 dias pode gerar, em determinados momentos, alguma dificuldade se o vereador titular ficar os 120 dias. Por exemplo, prejuízo às comissões da casa. Né? E discutimos e entendemos que seria salutar uma alteração e voltar ao que era antes. E eu vi até uma crítica aí na cidade de alguém, eu acho que é uma coisa irrelevante, porque desconhece o fato, mas como um dos propositores daquela alteração, eu tenho que concordar tanto que concordei na mesa, assinei o projeto junto com os demais colegas da mesa, para que a gente faça essa alteração. Então, eu me sinto no dever de, sendo um dos proponentes daquela época dessa mudança, pedir a todos que votem favoravelmente essa alteração, retornando a licença por necessidade de saúde do vereador, para 30 dias. Até porque, se o vereador ficar por mais de 15 dias de licença, ele vai ficar à disposição recebendo pela Previdência Social. Né? O outro vereador que assumir vai receber, e aí nós teremos só uma pequena diferença de uma despesa a mais de 15 dias para a Câmara Municipal. As demais licenças são para o interesse pessoal. Se o vereador pedir, não tem necessidade, pode ser chamado sem nenhum problema, porque se pedir por interesse social, não tem direito à percepção de nenhuma remuneração. Então, com tranquilidade, de alguém que propôs naquela oportunidade esta alteração, hoje, com tranquilidade, peço aos nobres companheiros e companheiras que votem favoravelmente a esta emenda.
Continua a discussão. Em votação nominal a proposta, solicita o senhor secretário que faça chamada dos vereadores para presentes para proceder à votação.
Vereador Cícero.
Favorável.
Vereador Edilson Martins.
Favorável.
Vereador Eduardo Rocha.
Favorável.
Vereadora Elvira.
Favorável.
Vereador Batilani. Favorável. Vereador Jadir Pepita.
Favorável.
Vereador Dr. Luiz Alfredo.
Favorável.
Vereador Dr. Miguel.
Favorável.
Vereadora Nelita.
Favorável.
Vereador Cabo Cruz.
Favorável.
Vereador Sidney Jardim.
Favorável.
Vereador Tucano.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 6º do Regimento Interno.
Projeto de resolução número 15/2019. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente à prestação de contas do exercício de 2018 do Poder Executivo Municipal de Campo Mourão.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanente de Finanças e Orçamento, inciso 1º do artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam em comissão. Quem não aprova, manifeste, levantando. Aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Comunicamos que as indicações abaixo relacionadas foram apreciadas pela Comissão Permanente de Legislação, Redação, receberam para o ser favorável, são encaminhadas ao Poder Executivo juntamente com a minuta dos seus projetos de lei respectivos. Artigo 128, inciso 2º, com o artigo concordante com o artigo 130 do Regimento Interno. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde abaixo relacionado foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam parecer favorável. Comunicamos que o relatório abaixo relacionado foi apreciado conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e recebeu parecer favorável. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo de 5 minutos para manifestar exclusivamente sobre a atitude assumida no exercício do mandato, não sendo permitido à parte. Artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores escrito.
Não temos escrito, senhor presidente.
Comunicamos que amanhã, terça-feira, 12 de novembro de 2019, às 19 horas, teremos a 34ª sessão ordinária para votação do segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão. Que Deus nos acompanhe.